Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo, pessoas que nos acompanham na internet, ao José, que fará uso da tribuna livre, e as demais que se encontram. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para a sessão.
Declaro instalada a 129ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024. Passamos à apreciação das atas. Coloco as atas 16 e 17 em discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante-se. Está aprovado as atas por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser a leitura, está no espaço. Peço ao secretário que apresente as proposições.
Requerimento número 14, de 29 de abril de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador é este que subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 43 de 2024. Agudo, 29 de abril de 2024, vereador Pato Niemeyer. Requerimento 15 de 29 de abril de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador é esse que subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer a realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 46 de 2024. Agudo, 29 de abril de 2024. Vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 16, de 29 de abril de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador é esse que subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º e 148, 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 48 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 29 de abril de 2024, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 17, de 29 de abril de 2024, para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º e 148, 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 50 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 29 de abril de 2024. Vereador Pato Niemeyer. Pedido de informações número 7 de 29 de abril de 2024. O vereador infracionado, com base nos artigos 148, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, informe se houve aquisição de imóveis pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto. Em caso afirmativo, descreva qual a destinação dos imóveis adquiridos. Agudo, 29 de abril de 2024. Assina vereador Gerson Halberstadt. Pedido de informações número 8, de 29 de abril de 2024. O vereador infracionado, com base nos artigos 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 176, 9º da Lei Orgânica Municipal, informe a atual situação da construção da creche pró-infância. Agudo, 29 de abril de 2024, vereador Gerson Halberstadt. Pedido de informações, número 9, de 29 de abril de 2024. O vereador infracionado, com base nos artigos 178, parágrafo 2º, do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 176, 9º, da Lei Orgânica Municipal, apresente lista de pessoas transportadas pelo município de 1º de março de 2024 até 29 de abril de 2024, inclusive por terceirizados, contendo A. Nome da pessoa transportada, B. Destino, C. Motorista, D. Data, E. Servidor responsável pela autorização. Agudo, 29 de abril de 2024, vereador Gerson Halberstadt. Seriam essas as proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente.
Só um momento, senhor presidente. Um equívoco aqui. Projeto de Lei número 47 de 2024 altera a Lei número 2.218 de 2021. Autoria, vereador Auro Quirinos. Justificativa. Senhores vereadores, a presente proposição tem por objetivo acrescentar na redação do artigo 5º da Lei Municipal de 2.218 de 2021, de 11 de maio de 2021, com a finalidade de beneficiar um número maior de produtores rurais do município, uma vez que a reposição de calcário não é tida como demandada anual, podendo ser realizada com interstício de 24 ou até 36 meses. Cabe ressaltar que a presente proposição já é adotada por alguns municípios vizinhos, o que vem aumentando anualmente o número de beneficiados, o que, por consequência, gera uma elevação da qualidade do solo e aumento da produção agrícola. Portanto, solicita-se o apoio dos demais colegas vereadores na aprovação desse projeto de lei. Agudo, 22 de abril de 2024, vereador Auro Quirinos. Projeto de lei número 48 de 2024. Autoriza a contratação de professores, monitor e merendeira servente para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a contratação de profissionais para atender às demandas da rede escolar municipal, visando garantir a qualidade do ensino e o pleno funcionamento das escolas. Justificamos os contratos devido à abertura de nova turma de educação infantil, creche, que será localizada nas dependências da antiga Escola Vasco da Gama, sendo esta uma extensão da MF Alberto Pasqualini. A abertura desta nova turma deu-se a partir da demanda da comunidade, se tratando uma estratégia para atingir a meta 1 do Plano Municipal de Educação, Lei número 1995 de 2015. Além disso, se justifica o contrato de educador especial devido ao aumento de demanda de laudos e atendimentos de crianças com necessidades educacionais especiais, como cumprimento das estratégias elencadas para cumprir as metas 1, 2, 4, 5 do Plano Municipal de Educação. Além disso, a contratação de merendeira servente ocorre por licença e posterior licença gestante, Diante disso, solicito o apoio dos vereadores para aprovação deste projeto em regime de urgência. Projeto de Lei 49 de 2024. Autoriza a contratação de regente para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto para apreciação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que busca autorização legislativa para contratar um regente de até 20 horas semanais. Justificamos o contrato em razão da necessidade de manutenção da prestação de serviços de regência do Coral de Agudo Encanto e Grupo de Musicalização Infantil, com o objetivo de atender a demanda do município de Agudo. A música visa, dentre outros objetivos, estimular as pessoas a desenvolverem seus talentos ou habilidades, além de seu ambiente de convivência diária. Despertar a liderança, a autoconfiança, concentração, comunicação, percepção auditiva, assim como o desenvolvimento das capacidades expressivas. Pode-se assim dizer que participar de um grupo musical pode ser fonte de conhecimento e uma troca constante de informações e experiências, elevando assim a autoestima e o bem-estar das pessoas. Criado pela Lei número 940, de 94, de 14 de outubro de 1994, o Coral Municipal Agudo Encanto vem realizando notáveis apresentações em eventos e festividades municipais, dentre eles, Volksfest em Agudo, festividades de fim de ano, assim como a participação em eventos intermunicipais, divulgando o nome do município de Agudo para outras cidades da região. A população do município de Agudo tem notável reconhecimento e admiração pelo trabalho realizado por ambos os grupos, tendo estes o carinho e o respeito por seus participantes e pelo público que nos prestigiam. Cabe salientar que o grupo de musicalização infantil, composto por crianças de 3 a 6 anos, tem como foco desenvolver a potencialidade intelectual e criativa das crianças, possibilitando conhecimento acerca de músicas folclóricas do Brasil. Além de trabalhar a afinação e percepção auditiva através de instrumentos melódicos e de percussão, desenvolvendo o ouvido através do canto em uníssono, 4 vozes, as aulas ainda focam no trabalho da postura, relaxamento, brincadeiras musicais e rítmicas, envolvendo exercícios que desenvolvem a percepção e coordenação motora. Ademais, cabe ressaltar que o grupo de musicalização foi criado em foco na manutenção da cultura musical, junto à comunidade agudense, tendo em vista a participação dos membros em outros grupos de outras faixas etárias. Desta forma, justificamos a devida contratação para que o município possa viabilizar a continuidade dos trabalhos desenvolvidos junto ao Coral Municipal Agudo Encanto e o Grupo de Musicalização Infantil, ambos representantes oficiais do município, e que tem como principal objetivo desenvolver a identidade do município através da musicalidade e representatividade. Diante do exposto, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 50 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 20.532,50. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito especial no montante de R$ 20.532,50 para fins de pagamento de horas máquinas realizadas com a empresa Henrique Bender Milbrat. É crucial reconhecer a essencialidade do serviço de horas máquinas para o desenvolvimento e manutenção das propriedades no interior. Essas máquinas desempenha um papel vital na produção agrícola, na conservação do solo e em outras atividades essenciais para a economia rural, tornando-se imprescindível garantir o acesso contínuo a esse serviço. Portanto, é essencial assegurar o pagamento por esses serviços realizados, pois houve a continuidade dos serviços de horas-máquina. Desse modo, solicitamos o apoio dos colegas parlamentares para aprovação desse projeto de lei em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Lei número 51 de 2024. Altera a Lei 2504 de 2024. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, este projeto de lei propõe alterações na Lei 2504 de 2024, especificamente no artigo 18, com o objetivo de modificar as disposições relacionadas à despesa orçamentária. A necessidade dessa alteração surge em virtude da decisão do município de contratar uma empresa para realizar o repasse dos recursos aos afetados por determinada situação, em vez de efetuar o repasse diretamente para as pessoas físicas. A contratação de uma empresa para intermediar o repasse dos recursos proporciona diversas vantagens, como maior eficiência na gestão dos recursos, redução de custos operacionais, garantia de conformidade com a legislação vigente e a possibilidade de oferecer um atendimento mais ágil e personalizados aos beneficiários. Solicitamos, portanto, o apoio dos colegas parlamentares para aprovação desse projeto de lei em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde temos a inscrição de todos os vereadores. Passo a palavra ao vereador Gerson Albuster.
Saúde, senhor presidente. Colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho, também aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e às pessoas que acompanham os trabalhos através das lives e da internet. Nesse meu primeiro espaço, senhor presidente, eu preciso reivindicar mais uma vez reparos em estradas, estrada que desce da Linha Branca em direção à Britadeira Cássio e também a entrada das famílias Dietz e Rolschuh. Estive nessa localidade no sábado, tem trajetos em péssimo estado de conservação, principalmente logo no que desce, na descida da Linha Branca, um trajeto que não foi feito patrulhamento nas últimas vezes que foi feito até onde o ônibus escolar vai e ficando de fora um trajeto. E também o acesso às famílias Rolschuh e Dietz, onde é a necessidade de se abrir uma valeta e colocar material na entrada logo no início. Hoje, à tarde, após as chuvas, eu estive me deslocando aqui pelo perímetro urbano. Eu vi várias localidades com alagamentos. É claro que isso não é a primeira vez que acontece, mas a Sanga Funda é um problema já de longa data, não é de hoje, a gente sabe disso, mas está se passando, está se terminando mais um mandato de mais um governo e, no entanto, até o momento não se tem visto nenhuma atitude, nenhuma obra em busca de melhorar ou solucionar este problema. Hoje à tarde também eu peguei meu veículo e fui em direção ao Porto Agudo, porque a minha preocupação era de que, inclusive, algum local estivesse ficado intransitável. Mas, no entanto, até às 3 horas, 3 e pouco da tarde, o trânsito já estava fluindo normalmente, uma vez que já tinham sido baixadas as águas. Mas me deparei com situações assim bem preocupantes. Da mesma forma como já mencionei aqui na sessão passada ou na anterior, não me recordo bem, mas há necessidade de se mudar algumas coisas. A questão da drenagem, que tanto se fala, que o atual governo fala que foi feito o levantamento e Esse projeto eu acho que precisa ser mudado enquanto há tempo, pelo menos em alguns pontos. A questão de bueiros, que não comportam a quantidade de chuva que nós tivemos e com certeza teremos mais ocorrência de chuvas com essa intensidade, com esse volume em período curto. Isso não é a primeira vez e não foi a última. Então, eu acredito que tem a necessidade de se repensar e fazer enquanto dá tempo. Porque o arroio, logo no que a gente sai da cidade, ele mais uma vez veio a derramar. Logo mais acima, um bueiro que já estava um pouco danificado essa vez, por não ter a capacidade da quantidade de água, derramou por cima e a água fez danos nas duas pontas, tanto na de cima quanto na ponta de baixo, da onde entra e sai a água, corroendo e deixando, digamos assim, meia pista a estrada. E mais abaixo, como acredito que muita gente tem acesso a vídeos e postagens que hoje a gente viu nas redes sociais, os alagamentos foram bastante intensos e preocupantes. Uma vez que logo mais abaixo da onde tem um comércio, eu vi que a água transbordou por cima. Não vou continuar no próximo espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar colegas vereadores, cumprimento os servidores da casa, cumprimento também as pessoas presentes na galeria, o ex-vereador Carlito Schiffelbein, que se encontra conosco, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Também cumprimento o orador da tribuna, seu Eduardo Lopes Faria. E, primeiramente, quero me ater sobre essa chuva do dia de hoje e que, pelas previsões, irão ocorrer amanhã, depois da manhã, durante a semana. Dizer de que e pedir para o governo municipal um momento em que dê uma trégua a essas chuvas mais fortes, que o governo intensifique a recuperação de todas as estradas do nosso município, porque sabemos já circulou vídeos e nas redes sociais do estrago ocasionado em algumas partes do nosso município, praticamente em todo o nosso município. Então, que se faça um intensivão na recuperação dessas estradas. Isso que eu peço, primeiramente, só abrir novamente essa estrada com patrulhamento e depois, futuramente, algum cascalhamento. Mas que faça esse trabalho de recuperação o mais breve possível, quando o tempo não permitir. Também lamento, porque estamos ainda no forte da colheita do soja, na colheita do arroz, e tanto o produtor de soja como o produtor de arroz vai sofrer. Vai sofrer porque provavelmente, se concretizar essa chuvarada da semana, teremos o rio entrando em algumas lavouras, teremos muitos dias com chuva, começa a brotar. O soja não é diferente, começa a brotar na lavoura, começa a abrir a vagem e depois sai um sol e o grão cai fora. Então é lamentável, bem na época, principalmente da colheita, eu sei que muita gente já terminou, mas vão enfrentar essa dificuldade durante essa semana e prejuízos para o município, para o produtor, custos elevados, e é lamentável, mas temos que o município talvez ver uma forma também de auxiliar esse pessoal que está e vai sentir esses prejuízos a partir depois que passa esses dias de chuva. Nesse primeiro momento seria isso, depois eu tenho assuntos mais e que eu vou me ater a todas as postagens nas redes sociais de pavimento agudo, de nosso asfalto que nunca sai, e eu acho que é importante algum assunto ser debatido, porque foi assuntos que nós trouxemos aqui na Câmara em várias sessões. E o governo faz de conta que não escuta. O governo é o dono da verdade. O governo não quer ouvir os vereadores, a população, quem realmente está lá na situação e sabe do que acontece na estrada, nos locais onde eles moram. Mas o governo não quer ouvir. É isso bem claro, eu deixo aqui para vocês. Está aqui acontecendo, está sendo postado nas redes sociais. Não é eu que estou dizendo, eu só vou pegar postagens em redes sociais, porque está ali, está relatando a situação que está acontecendo no nosso município. E o governo, talvez, agora vai acordar. Mas depois já de ter gastado um enorme valor dos cofres públicos da nossa população de agudo, em projetos mal feito e que vai causar prejuízos enormes ao nosso município de Agudo. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, também os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar o orador da Tribuna Livre, José Eduardo, e todas as pessoas presentes no plenário. Na quinta-feira passada, tivemos a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, onde tivemos a participação de profissionais da área de saúde, que, através das diretrizes colocadas em pauta, se fez uma reflexão das necessidades que teríamos como município e a Secretaria da Saúde. Para quê? Para um bom atendimento à população. As diretrizes com as propostas colocadas a todo o grupo será levado e entregue na conferência estadual que está prevista para o mês de julho em Porto Alegre, através de delegados eleitos que serão os representantes do município no estado, podendo ter participação na esfera federal, que será o próximo passo. A implantação de mais ESFs, que é a Estratégia da Saúde da Família, no município, é uma equipe de profissionais que atuam em uma certa região e realizam um trabalho de atendimento mais próximos às famílias, dando um suporte através do trabalho dos agentes comunitários de saúde que estarão à disposição dos moradores, levando esclarecimentos sobre vários assuntos relacionados à saúde preventiva e, com isso, aliviando a grande demanda nos atendimentos. Por isso que algumas vezes há uma necessidade das unidades de saúde suspender o atendimento. Para quê? Para que esses planos de trabalho sejam discutidos e melhorados com a participação dos diversos profissionais que atuam nessa área. Sendo que os postos de saúde são instalados próximos da vida dos usuários, desempenhando um papel central na garantia de acesso a uma saúde de qualidade. Eles são responsáveis pelo atendimento básico e preventivo da população, atuando como porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. Quero deixar, então, uma sugestão aqui ao governo municipal para que dê uma atenção especial quanto a estas questões. Um melhor entendimento sobre a necessidade da implantação de mais unidades de ESF e também a contratação de agentes comunitários de saúde no município, o qual certamente teremos um grande resultado na diminuição das demandas e, da mesma forma, um melhor atendimento a toda a comunidade. Neste momento, seria isso.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, então, senhor presidente Leirton Unfer, os demais colegas edis, funcionários desta casa, os rádios ouvintes da Rádio Agudo e quem nos acompanha pela live da Alternativa e quem está com nós aqui no plenário. Desejar a todos nós uma semana abençoada. Seguir nesse primeiro momento na mesma linha da semana passada, que a educadora especial nos trouxe sobre o assunto autismo. a reunião com a secretária da Saúde, Stella Krumenauer, com a Janine Thaís Drescher Rodrigues e com os demais edis que puder se fazer presente. Será no dia 6, então. Dizer que a gente não combinou, né, Isabel? A gente não se mandou no Whats nada, né, sobre o ACS. Era um assunto que eu ia trazer também. Realmente, né, o pessoal clama bastante, principalmente onde já existe, né, já existe atuação, que seria no bairro Caiçara, né. As famílias estão clamando sobre esses atendimentos, né, que faz muita falta no município, né. Infelizmente, né, como a Isabel já colocou, se o governo puder fazer, então, contratação, né, para que se tenha esse segmento na SF Tia Laurinha. Né, porque se já é um trabalho que já é uma SF, né, quem é que faz parte da equipe da SF? Né? Os ACSs fazem parte junto. Né? Então, que se tenha uma visão, né, da parte da Secretaria da Saúde, acredito que eles já estão a par também, que esse trabalho está fazendo falta. Comentar também sobre os feirantes. Tem o pessoal que fica na praça, né, que nem eu falei, opção por, como eles falam, vender mais. Sim, eles vendem mais na praça do que aqui nas casinhas. Né? Outro dia me deparei, moro ao lado, na hora ali da correria da chuva, que nem eu falei, que ninguém tem como saber se vai chover ou não, me deparei com eles tudo carregando as coisas para dentro do carro, porque tomaram banho de chuva, né? E aonde eles ficam? Daí um outro momento também de chuva, eu vi eles indo na Emater, também carregando os produtos deles na chuva, né? Só que na Emater eles também não têm venda, né? Ali também o pessoal não compra, né? Então eu sugiro que, como já tem a casa dos artesãos na praça, por que não se pensar, já que o ponto que eles acham que tem a venda na praça, que fosse se pensar uma forma, então, de manter eles lá, né? E sugiro também a todos os colegas que se tenha uma reunião com os feirantes que não têm bloco. Porque, a partir de um momento, os que não têm bloco não vão poder mais participar. E eles estão bem preocupados, porque faz anos que eles vendem, né? Então, eles já não vão poder fazer mais parte desta equipe, né? Então, que a gente converse, né? Que a gente converse, então, numa outra oportunidade, e agendar com eles, então, uma reunião, os que não têm bloco, e de que forma que o governo pode olhar para esse grupo. Porque acho que não é justo, né? Todo mundo é igual, e de repente vê uma outra forma, um atributo, sei o que que eles, né? Se não tem bloco, o que que eles poderiam ter, então? Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, o orador da Tribuna Livre, o senhor José Eduardo Lopes Farias, e também as pessoas que estão aqui no plenarinho, a população agudense. Esse meu primeiro espaço, eu sempre trago assuntos informativos ou propositivos, né? E hoje eu tenho que aqui, neste momento, né, tenho que me pronunciar de uma forma um pouquinho diferente. Nesse momento temos que ser totalmente solidários a todas as pessoas que passam por dificuldades devido ao alto índice das chuvas, né, deste alto índice pluviométrico. Principalmente aos nossos agricultores que já sofreram no momento do plantio e agora também do período de colheita, também passam por mais este grande desafio. E temos aí a perspectiva, infelizmente, e tomara que não se confirme, mas de mais chuvas. O prefeito Kittel, em reunião com o secretário da Fazenda, o senhor Evanir Flores, ele já colocou que todas as ações necessárias, depois dos levantamentos, depois de uma avaliação pós esse período de chuvas intensas, não medirá esforços e terá aporte financeiro para todas as ações necessárias de recuperação dentro do município de Agudo. Então, obviamente que o chefe do Executivo iria agir desta forma, junto com os seus secretários, e claro que colocando também recursos financeiros através do secretário da Fazenda à disposição. Na mesma forma e com total sensibilidade do tema, né, conversando à tardinha e em reunião também com a secretária da Educação, a senhora Andressa Hoffmann, né, esta junto ao Conselho da Educação, eu acho que na sequência os colegas, eles também vão, os colegas vereadores da base do governo também irão fazer as suas colocações, mas esta junto ao Conselho de Educação tomaram a decisão de cancelar as aulas no dia de amanhã, que no meu ponto de vista, eu acredito de todos os pais, de todas as pessoas responsáveis, é uma medida de extrema importância e sensibilidade junto ao à comunidade escolar do nosso município, a todas as escolas. Ficará, porém, com funcionamento normal as EMEIs, né, educação infantil. Então eu acredito que isso é uma decisão, volto a dizer, do meu ponto de vista, muito acertado pelo momento que a gente está passando, principalmente no dia de hoje, pelo alto índice das chuvas. O prefeito Kittel, também em reunião com o secretário da Agricultura, o Lucas Beck, o de Obras, o Edinho Lipke, assistência social, a Raquel Melo, também da Defesa Civil, o coordenador João Marques, o chefe de gabinete, o Fernando Dikoff, e todos os demais da estrutura da Prefeitura Municipal, eles determinaram que as ações devem ser de imediato, assim que possível, a avaliação e com total respaldo de todas estas secretarias, que fiquem totalmente atentos enquanto que durar o período de chuva e também posterior. E segundo o prefeito, né, e todos os que participaram da reunião, o mais importante de tudo neste momento é cuidar das pessoas, é preservar a vida. A orientação para todos os secretários, através do prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, é que se preocupemos com a vida das pessoas. É óbvio que é muito triste, já vou concluir, senhor presidente, é óbvio que é muito triste perder algum bem material ou inclusive alguma produção, mas o mais importante é preservar a vida. E que, com tudo isto, e principalmente que Deus interceda e proteja a tudo e principalmente a todos. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade, em especial a quem se encontra aqui na galeria da Câmara. Vou abordar também essa questão do dia, que das condições climáticas, né, que certamente afetam os produtores rurais e também as pessoas da nossa cidade, né, da área urbana, de modo geral, então, todo o nosso município. E uma abordagem especial sobre a área educacional e... Na meia-tarde já eu procurei conversar com a senhora secretária de Educação, Andressa, e pedi que ela analisasse com um carinho especial sobre a situação já de retorno dos estudantes aos seus lares, aos lares das suas famílias, né? De que forma conduzir essa situação e também que pensasse na, na possibilidade, no dia de amanhã, né, de cancelar as aulas, né? Porque naquela hora, na metade da tarde, então já tínhamos notícias que, de estragos em estradas, né? Problemas de passo nos caminhos, né? E a secretária prontamente ficou a analisar a situação, fez contato com as escolas, e à tardinha então veio a notícia, né, do cancelamento das aulas. E aí utilizar aqui a Câmara também para levar essa notícia, o maior grupo de pessoas, e que todos assim façam, né? Amanhã não teremos aula nas escolas de agudo, a não ser nas EMEIs, né? As duas EMEIs que nós temos, na Paris da Criança e aqui na Luiz Germano, essas que não dependem de um transporte, essas terão aula. Então fica, acho que foi essa decisão prudente sim, da senhora secretária e da sua equipe, e ela consultou também outros setores do Poder Executivo. Uma decisão aí que temos que ter cuidado, né, com as pessoas, né, especialmente nossas crianças e adolescentes, que implicam transporte escolar, né, transporte público, e que alguns locais aí está precário devido a torrencial chuva, né? Então, uma decisão acertada aí, a meu ver, por parte da equipe da Secretaria de Educação. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Aldo Quirinas.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem no plenário, aos que nos acompanham via rádio aguda alternativa, aos que nos acompanham via internet. Não tem como fugir do assunto que os colegas andaram mencionando. Hoje mais um dia de muita chuva, com danos nas lavouras de arroz, que já está deitado em muitos lugares que vocês conseguem visualizar. Os prejuízos dos produtores, soja madura, né? Se confirmar mais uns dias de chuva, vai acabar brotando no pé, sem colher. Realmente um ano começou atrapalhado e continua causando prejuízos enormes aos produtores de alimentos e muitos estragos nas estradas, infelizmente. Mas me preocupa também o nível das barragens, sempre no máximo. Tivemos reuniões aqui e infelizmente a geração de energia da CE, ela vem aqui e fala, nos mostra dados gráficos e simplesmente o nível está no máximo. Tenho certeza que se der 100, 150 milímetros, nós teremos enchentes nas várzeas do Jacuí. Eles não estão preocupados com os produtores ou com o que está plantado, o que está por colher nas várzeas do Rio Jacuí, tanto faz se é Cachoeira, Restinga, Agudo, Dona Francisca. Estão preocupados é com o bolso deles e com a geração de energia, infelizmente. Falando também com o prefeito Kitter hoje à tardinha e com o secretário Ivanir Flores, garantiram recursos para a recuperação necessária junto à Secretaria de Obras e também à Secretaria de Agricultura, assim que amenizar essas chuvas. E com certeza vão disponibilizar esse recurso para conseguir pelo menos recuperar os danos que fizeram nas estradas. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente e os demais colegas vereadores, ao orador José Eduardo e os demais que nos acompanham na galeria, as rádios Alternativa e Rádio Agudo, e aos servidores da casa. Também preciso comentar um pouquinho sobre essas fortes chuvas e que estão ocorrendo já há uns dias, e hoje novamente e não serão as últimas pela previsão. A gente anda pelo nosso município, pelo meu serviço, pelos quatro cantos do município e até outros municípios vizinhos, e a gente nota que tem bastante produção a ser colhido ainda, como o arroz, já foi falado, e a soja. A região alta, a minha terra natal, na Serra, tem uma boa porcentagem de soja a ser colhida ainda. E se a confirmação desse tempo ficar assim, garanto que nem todos conseguirão colher tudo. É uma pena, todo mundo planta, cuida até no final, trata com venenos, adubos, bota o custo tudo em cima, e na hora de pegar os grãos lá, na hora de colher, poucos dias, poucas horas, eles se vejam na frente do olhar se perdendo a produção. É lamentável a situação, mas coisa da natureza que a gente não queria que fosse assim, mas acontece. Também em comunicados da Secretaria da Agricultura, estão abertas já as encomendas de mudas frutíferas. As encomendas até no dia 15 de maio e a entrega será no dia 27 de maio. E tem a licitação do poço da General Osório agendada para o dia 6 de maio. E também a licitação da segunda parte da Felipe Camarão agendada para o dia 10 de maio. E a licitação dos implementos fechou no valor de R$ 373.689,48. Foram adquiridos 2 empuradores de pedra, 15 hastes, 2 ensiladeiras, a área total, 2 perfuradores de solo com broca de 12 polegadas, 2 caretas agrícolas basculantes, 5 toneladas, rodado Tandy, 2 plantadeiras de 3 linhas plantio direto, 4 distribuidor de calcário com 5.500 toneladas rodado Tandy, 2 ensiladeiras de 1 linha e 1 globe. E a previsão de entrega desses implementos será aproximada nos 20 dias, mas poderá ser prolongado por mais 20 dias. Então, teremos no total, com essa licitação, mais 17 implementos que serão cedidos para associações do nosso município. Daí teremos mais uns quantos implementos para os nossos agricultores do nosso município fazer o uso desse ano. Era isso no meu espaço.
Passamos à Tribuna Livre, onde temos a inscrição do orador José Eduardo Lopes Farias. Assunto: campanhas de vacinação. O senhor tem 10 minutos.
Primeiramente, meus cumprimentos ao presidente desta casa, Leonor Bode. Cumprimento a Vossa Excelência e estendo os cumprimentos para os demais vereadores. Cumprimento os ouvintes que nos acompanham através das rádios, também mídias sociais e comunidade de Agudo e os presentes aqui nesta casa legislativa. O assunto que eu trago hoje é um assunto corriqueiro, do dia a dia, comum, e que não é a primeira vez que eu estou aqui para falar. Se não me engano, há 1 ano e meio, mais ou menos, estive aqui, pelo mesmo motivo, que são as campanhas de vacinação que a Secretaria de Saúde do município desenvolve. No dia de hoje eu trago informações a respeito da 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a comum gripe que se fala. E gostaria de poder colocar um pouquinho para a comunidade de Agudo algumas informações importantes. A gripe ou influenza, ela é uma infecção aguda do sistema respiratório, que pode causar sintomas como dor de garganta, febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, entre outros sintomas. Podem haver complicações da gripe em algumas pessoas, principalmente pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doença de rim, fígado. Idosos e crianças também são pessoas, são públicos que podem ter complicações decorrentes da gripe. Todos os anos a gripe, ela causa muitas internações, muitas vezes acometendo pessoas com quadros mais graves de pneumonia, levando internações em UTIs, inclusive à morte. Como evitar a gripe? Então, além de medidas sanitárias básicas, como a lavagem de mãos e etiqueta respiratória, a vacinação contra a gripe é uma das principais estratégias de combate a essa doença. Vacina esta que é disponível atualmente pelo SUS para alguns grupos prioritários. Então, mais um ano, estamos com essa campanha nacional contra a gripe. Começamos neste ano, em 25 de março, oficialmente a campanha, se estendendo até 31 de maio. Ressaltando aqui que Agudo foi um dos municípios, um dos poucos estados que começou a campanha antecipadamente, ao invés de 25, no dia 23 de março, durante evento aqui no centro da cidade, direcionado a um público de professores e crianças. Com a autorização do estado, o município de Agudo foi um dos que tomou a frente nesta campanha de vacinação, possibilitando assim que a população tivesse acesso mais fácil e rápido à vacina contra a gripe. O dia D de mobilização ocorreu no dia 13 de abril, onde foram aplicadas 90 doses de vacinas entre os postos da zona urbana da cidade, ressaltando que nesse dia os postos do interior não estavam abertos para vacinação, mas que em breve será divulgado o roteiro de vacinação para as áreas do interior do município. Em breve estaremos divulgando o roteiro. Deixo aqui, então, explicado e exposto os grupos prioritários da nossa campanha de vacinação contra a gripe. São eles: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e puérperas, que são as mulheres que ganharam bebê há poucos dias, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde e da educação, idosos, profissionais das forças de segurança e salvamento e forças armadas, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso e portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, e pessoas em situação de rua. Gostaria de salientar que a meta definida pelo Ministério da Saúde para os grupos mais críticos, que são as crianças, gestantes, puérperas, idosos e povos indígenas, é de vacinar 90% da população. 90% da população, essa é a meta. Qual é a porcentagem de cobertura que nós temos hoje? A nível do Brasil, na data de hoje, 29 de abril, nós temos 25,88% da população nacional vacinada, população de prioritária. Tá? Aqui não entra a região norte do país, porque foi feita uma estratégia diferente. O Rio Grande do Sul, hoje, está com uma cobertura de 34,28% desses grupos prioritários. E Agudo tem uma porcentagem de 33,01% da população vacinada. Apesar dos números muitas vezes serem baixos, é importante ressaltar que no último boletim técnico parcial do estado do Rio Grande do Sul, de 19 de abril, o nosso estado era o estado que mais vacinava, que está à frente atualmente na vacinação contra a gripe. Então, todas as campanhas de vacinação, elas convergem no sentido de aumentar esses índices. Ainda apesar dessa liderança do estado e da cobertura vacinal de agudo ser boa perto de outros municípios da região e do estado, ainda carece atenção por parte da população, autoridades, para que se haja uma divulgação e informação à população para que prioritariamente esses grupos elencados recebam doses da vacina contra a gripe. Algumas dúvidas que a população tem, né, e sempre nos trazem, essa vacina contra a gripe é a mesma vacina contra a Covid-19. Então a gente procura sempre esclarecer para a população que a vacina contra a Covid-19 ela é uma, protege especificamente contra a Covid-19, e a vacina contra a gripe é outra vacina. São vacinas diferentes. Ou seja, vacinas que podem até ser aplicadas no mesmo dia, quando necessário, em braços diferentes, porque são vacinas diferentes. A vacina contra a gripe, ela protege contra 3 tipos de vírus, que são os mais corriqueiros no nosso meio, e ela está disponível hoje nos postos de saúde do município. Importante aqui lembrar que em 2009 nós tivemos uma pandemia do vírus influenza H1N1 que assolou o mundo inteiro, e no estado do Rio Grande do Sul foram mais de 3.500 casos de H1N1, tendo em torno de 300 mortes registradas. Outro ponto que eu quero citar aqui, aproveitando o espaço, é sobre a vacinação contra o HPV, o papiloma vírus humano. Para quem não sabe, o HPV é o vírus, o maior causador de câncer de colo de útero, um câncer exclusivo da mulher. Existe vacina contra o HPV, e o público-alvo principal dessa vacina são as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Então, os pais que nos escutam, responsáveis, que têm crianças e adolescentes nessa faixa etária, é muito importante revisar a caderneta, pois muitos já completaram 9 anos e não têm nenhuma dose ainda. Anteriormente, essa vacina tinha 2 doses que eram aplicadas, e atualmente o Ministério reduziu para dose única. Agradeço mais uma vez o espaço e chamo a comunidade para que compareça aos postos de saúde e vacine-se. Muito obrigado.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos a inscrição da vereadora Anice Soares, do MDB, e da vereadora Isabel Lamaison, do MDB. Passo a palavra ao vereador Anice Soares.
Concedo meu espaço, então, ao presidente desta casa.
Passo o cargo de presidente ao vice, vereador Dário Schillan, e passo à tribuna.
Com a palavra, vereador Bode.
Esse vereador precisa falar sobre as chuvas que aconteceram no dia de hoje. O atual governo sempre tem o discurso que fará tudo diferente, mas até agora, no que diz respeito à drenagem urbana, não vi nada de diferente. Os episódios de inundação no centro da cidade, assim como aconteceram no governo passado, se repetiram hoje. E o que foi feito de lá para cá? Essa é a pergunta. Já foram feitos estudos para resolver o problema da Sanga Funda? Ainda no governo passado, é o que foi feito até agora, nada. O que aconteceu hoje? Hoje fui lá ver a situação lá. Há pouco tempo, foi pedido várias vezes. Foi feito
uma licença ambiental para ser limpada essa valeta ali. Então, a parte de cima da canalização ali não foi limpa e nem foi feita a licença ambiental, né? Então, espero que o problema da drenagem urbana, antes de falar de asfalto, exemplo disso, ocorrências nas obras asfálticas do Porto Agudo, onde também fui lá verificar hoje. Então, quanto tempo foi falado na troca dessa tubulação, que era muito pequena? Mas os responsáveis da obra esperaram ir tudo embora lá, ficar sem acesso hoje. Agora o governo vai dar um jeito. Depois eles não gostam de escutar a opinião dos outros, né? Rincão despraiado, vergonhoso. Fui até lá à tarde, fui chamado por vários moradores da região, no viveiro, na travessa. Quantas vezes falei, tem que ser colocado mais tubos, ou fazer uma galeria maior para a água poder passar, né? O que aconteceu hoje, mais uma vez, a água por cima do asfalto. Espero daqui uns dias, quando essa obra será feita, mais 24 centímetros de altura, quantas casas vão ser inundadas. A ponte, vamos lá ver a ponte, quantas vezes falei, totalmente fora. Já está comendo a cabeceira. Não sei o que vão fazer para resolver esse problema. Outra situação, Senhor da Figueira, vem toda a água estrada fora. Tem que ser limpada as valetas. E chega na parte de baixo onde está na obra, água tudo estrada fora. Está aqui os vídeos, se alguém tem alguma dúvida, só me pedir aí. Daqui de cima, da frente do CTG, água até lá embaixo nas propriedades do Adilson ali, e do Copos ali. Então, é lamentável. Espero que dê uma atenção, porque eu sempre bato no peito. Eu dei a cara a tapa, fui a favor do pavimento agudo, mas que seja feito um serviço de primeira qualidade, né? Porque isso ali tem muita coisa que vai tá deixando muito a desejar, né? Então, espero que... De repente, o Maurício já estava lá olhando de tarde, né? Comentei com ele. Tubulação ali e várias que tem que ser trocada. Mostrei umas quantas para ele já esse dia. Ficou na promessa que nem pai de santo. Outra situação. Bairro Caiçara, eu tenho cobranças aqui mais de um ano. Marzano Machado, cidadão que planta nas terras do Mauro Petro, ele cansou de me chamar lá. E eu cansei de ligar pro Douglas e tá lá. Olha o que aconteceu hoje de novo. Meu celular está aqui, as fotos, vídeo, tudo, água passando até por baixo da casa desse cidadão. Então é inaceitável. 2 anos e não colocar uns tubos para essa água não descer na propriedade, na casa dele. Espero que dê uma atenção especial para esse povo do bairro Caiçara. Porque as ruas lá estão complicadas, meu telefone não para. Que nem eu falei, a sorte ainda que vão fazer o calçamento na rua lá, aquela que é a pior de todas sempre. Seria isso aí. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Passo o meu espaço ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que acompanham a sessão no dia de hoje. Como eu falei no meu primeiro pequeno expediente, que gostaria de usar e colocar algumas colocações sobre tudo que já se passou nesta casa, sobre os pavimentos aqui no município de Agudo, e que infelizmente a Câmara não foi ouvida pelo poder público, pelo governo atual. Infelizmente, esse governo atual não ouve a população de Agudo. E são relatos que nós precisamos mostrar ao nosso povo de Agudo. No dia 11 de março, Isso foi as últimas publicações que eu usei aqui o espaço e falei sobre os acontecimentos no Porto Agudo, na Euclides Clima, no Despraiado, está aqui em ata. Dia 8 de abril, falei novamente. A resposta que eu tive é que aconteceu 100 e poucos milímetros e que isso, para o governo, era uma coisa inesperada, que não precisava tomar providências. Que esse governo vai fazer o pavimento agudo. Esse governo vai fazer. Não interessa a base, mas o governo vai fazer, porque ele prometeu para o povo de Agudo o pavimento. Se a primeira chuva que der de 100 milímetros arrebentar, levar o asfalto, não interessa. Esse governo fez. Quem paga para remendar os asfaltos? Quem vai pagar? Vereador Pato, quem vai pagar? Gostei hoje de uma postagem nas redes sociais da menina, da jovem Nathalie Tom. Hoje pela manhã ela estava ali no Porto Agudo gravando um vídeo e se expressou muito bem no vídeo que ela gravou, colocando a situação do Porto Agudo. Ela já havia feito um vídeo há poucos dias atrás, quando deu aqueles 80 milímetros e a tubulação não venceu, despejou por cima. E aí nós comentamos aqui. E a resposta que a gente teve do governo foi essa que eu falei no início. Agora ela fez um vídeo com 35 milímetros pela parte da manhã, e a tubulação não venceu, escoou por cima. Agora, na parte da tarde, a gente viu o caos que aconteceu. Até trânsito foi interrompido. E o governo logo lá recuperando para não aparecer tanto na mídia, porque eles não gostam de mídia. Eles gostam de postar as coisas deles na mídia. Mas de ouvir a crítica, eles não gostam. Assim mesmo aqui na tribuna. Eles escreveram todo o governo nos próximos sessões que tem. Eles não gostam de ouvir a crítica que vem dos vereadores da população de Agudo. E a menina se expressou, colocou o acontecido, preocupada com o futuro do município de Agudo, preocupado de quem vai pagar essa conta. Preocupado. E nós somos responsáveis, cada um de nós, que nós aprovamos 17 milhões... E agora o que a gente está fazendo aqui? Deixar eles fazer mal feito? Deixar fazer do jeito que estão fazendo? Nós somos responsáveis, essa menina não é responsável a nada. E botou ali no Face, colocou a situação, explicou para a população do entendimento dela, que é uma jovem, que quer o melhor para o município de Agudo. Colocou, e muito bem colocado, porque a preocupação é o que nós sempre falávamos, e nós não somos correspondidos pelo governo. Só que quando queriam um empréstimo, aí vieram, encheram de gente aqui ao redor da câmara, aqui dentro, botaram telão. O governo, quando quer as coisas, ele pressiona a população e vem aqui nos vereadores. E agora, para cobrar, quem é que está cobrando? O conselhão que veio aqui, aonde está o conselhão, meu Deus? Givago, tu vê o que está acontecendo? E aí nós estamos aqui, e aí a menina fez toda aquela declaração, e aí olha a live que o nosso prefeito, eu vou botar aqui a palavra dele hoje, de tarde.
Vamos ter muita atenção, pessoal, ninguém quer passar por isso, não adianta fazer... baderna em rede social, isso não vai adiantar nada, pessoal. Isso é uma questão da natureza, isso não é uma questão de prefeito, de secretário, não é uma questão de...
Vocês escutaram? baderna nas redes sociais. Isso que o governo considera quem expõe a tentar uma melhoria, procurar buscar aquela melhoria do governo. Isso ele chama de baderna. Essa é a visão do nosso prefeito de Agudo. Baderna, quem se expõe nas redes sociais. Mas quero aqui agradecer aquela menina, a Natália, que enfrentou e colocou, e com certeza ela pode ser uma candidata vereadora, e eu quero que ela esteja aqui, porque ela é de coragem. Porque quem é de coragem, o governo tenta podar, o governo tenta fazer alguma coisa. Infelizmente, estamos aí, e espero que acorde. E já foi colocado, é um dos outros assuntos que eu quero também abordar, Sanga Funda, a drenagem da Avenida Concórdia. Cadê? Alguma coisa foi feita? Eu não vi nada. No governo do MDB, em 2020, o MDB queria fazer o asfalto. O Ministério Público trancou, porque exigiu drenagem da Avenida Concórdia, exigiu solução na Sanga Funda. Exigiu naquela época. E terminou isso? Não foi mais cobrado? O que está acontecendo? Porque o problema é o mesmo, não foi feito nada de diferente. Na época, o governo do Valério foi feito um estudo pela Universidade Federal de Santa Maria. Aonde parou esse estudo? Está aí o caso novamente. A Sanga Funda não foi feito nada. E era para ser um governo inovador, era para ser um governo que ia solucionar todos os problemas. Está onde? São 100 milímetros, cento e poucos milímetros. Pausado. Se vocês lembram, na época deu 115 milímetros em 1 hora e 15 minutos. Que rebentou aqui na rua da cooperativa e desceu. E hoje deu a tarde toda e amanhã 115, 120, 130 milímetros, eu não sei. Tu imagina se dá em 1 hora e pouco, o que vai acontecer? O que foi feito? E aí vão nas mídias, dizem que fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram aquele outro, mas é papo, papo. Eu não vi ação nenhuma. E aí o Itamar é ruim, porque usa aqui a tribuna, fala do governo, fala dos problemas. A sorte que não é eu que estou falando, as redes sociais estão botando. A população está acordando, a população está colocando os problemas. Só que nós somos vereadores, nós somos fiscais. E nós devemos cobrar. Não é só o Itamar que tem que cobrar aqui na Câmara. Eu gostaria de ouvir cada um sobre os problemas que aconteceu hoje. Aqui no Despraiado. Eu queria ouvir cada um. Queria ouvir o posicionamento do vereador Auro, que era um que falava e colocava os problemas. E agora está no governo. Eu quero ver a posição dele, o posicionamento dele, sendo governo agora, sobre os problemas que aconteceram. É importante para ver se a ideia mudou. Nós precisamos se posicionar, nós precisamos nos colocar no problema, porque o problema está aí. E quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? A nossa população vai pagar a conta. Por coisas mal feitas, por projetos mal feitos, por inexperiência do governo que está aí. O governo que era para ser inovador, o governo que era para ser diferente, o governo que a população acreditou. Está onde esse governo que a população acreditou? Para fazer live, para fazer propaganda, para fazer discurso. E a ação está onde? A população está esperando a ação. Esse é o meu desabafo aqui, ó, na tribuna. Eu não queria mais falar sobre esse assunto.
Já disse que não ia me mencionar, mas olha o caos que está acontecendo. Que tipo de base está sendo feito para esses asfaltos? Um asfalto que vai durar um ano, talvez, não sei se dure um ano, uma chuva. Mas esse é o meu desabafo e quero dizer para vocês que é lamentável. É lamentável. Eu tenho aqui mais de 70 mensagens, áudio, vídeos que me mandaram aqui de todas as... principalmente do Porto Agudo, do Despraiado, da Sanga Funda, dos alagamentos aqui na cidade, pedindo ação, pedindo algo, pedindo ajuda dos vereadores. É isso que a população quer, ajuda dos vereadores. Porque o governo, o pessoal está perdendo a esperança. E podem ter certeza que vai ter defensor aqui hoje, desse governo, dizendo que choveu em todos os municípios, deu alagamento em todos os municípios. Pode ter certeza. Ou é culpa do governo anterior. O governo anterior não deixou nada pronto para eles. Se tivesse deixado pronto, eles faziam. Ou talvez não, porque tem calçamento aí que foi deixado tudo pronto e levou 3 anos para ser feito. Mas podem ter absoluta certeza que vai ter defensor dizendo que o governo não é culpado pelo que aconteceu. Vai ter alguém culpado. Mas o governo atual não vai ser culpado. Podem ter absoluta certeza no discurso que vai acontecer ainda aqui, hoje de noite. Seria isso.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos requerimento 14 de 2024. Autor, vereador Pato Niemeyer. Coloco em discussão.
Vereador Pato.
Com a palavra, o vereador Pato.
Senhor presidente e os demais colegas, este requerimento ele trata sobre o PL 43 e ele faz-se necessário para termos aí a sessão extraordinária e uma posterior discussão pelo novo professor que irá substituir a atual profissional ao qual foi nomeada em outro município. Então eu peço a sensibilidade dos vereadores para que votem favorável ao requerimento.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante. Está aprovado o requerimento 14 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 15 de 2024. Autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão.
Vereador Pato.
Com a palavra, o vereador Pato.
Da mesma forma, o projeto UPL 46 de 2024, ele tem uma, faz-se necessário este requerimento para sessão extraordinária e discussão do PL 46 para fins de pagamento de despesas com INSS referente à compensação previdenciária. A referida cobrança, ela demanda uma resposta imediata. Então, desta forma, eu peço para que os colegas vereadores sejam sensíveis ao requerimento.
Coloco o requerimento 15 de 2024 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 15 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 16 de 2024. Autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão.
Vereador Pato.
Com a palavra, o vereador Pato.
O PL 48, ele também necessita de urgência especial e sessão extraordinária. E justifica-se porque os contratos, devido à abertura de nova turma da educação infantil, creche, né, e também aumento da demanda por laudo e também por gestante. Então, justifica-se e desta forma eu também peço que os vereadores sejam sensíveis e votem favorável ao requerimento.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Está aprovado o requerimento 17 de 2024.
16.
16 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 17 de 2024, autor Patrick Maia. Coloco em discussão.
Senhor presidente, vereador Pato.
Com a palavra, vereador Pato.
Também o projeto de lei 50 de 2024, ele faz-se necessário para o pagamento de horas máquinas realizadas com a empresa Henrique Bender Milbrecht, referente à quitação de contrato desta forma. Com aprovação, a Prefeitura poderá quitar com agilidade. Então, desta mesma forma, eu peço que os vereadores sejam sensíveis e votem o requerimento favorável para que a gente possa, em sessão extraordinária, com urgência especial, levar o projeto à discussão e voto.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 17 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informações 7 de 2024, autor Gerson Alberstam. Coloco o pedido em discussão. Coloco o pedido em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Está aprovado o pedido de informações 7 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informações 8 de 2024, autor Gerson Alberstam. Coloco o pedido em discussão. Coloco o pedido em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Está aprovado por unanimidade de votos. O pedido de informação 8 de 2024. Pedido de informações 9 de 2024. Autor Gerson Alberstam. Coloco o pedido em discussão. Coloco o pedido em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Está aprovado o pedido de informações 9 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos à matéria do expediente, onde temos projeto de lei 47 de 2024. Autor Auro Quirinos. Altera a lei municipal 2218 de 2021. Projeto de lei 48 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a contratação de professores, monitor e merendeira e servente para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei 49 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a contratação de regente para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei 50 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 20.532. Projeto de lei 51 de 2024. Altera a lei 2504 de 2024. Projeto de lei 43 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei 44 de 2024. Autoriza a contratação de fiscal ambiental para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei 45 de 2024. Autor Poder Executivo. Altera a lei 2477 de 2023. Projeto de lei 46 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$ 1.000. Abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Gerson.
Dário. Só um pouquinho. Gerson. Dário. Passo a palavra ao vereador Gerson.
Não concluí minha explanação no primeiro espaço, mas seguindo hoje eu recebi várias mensagens também de questionamentos em relação a acompanhamento de obras. É, como o colega vereador Itamar já se alentou, que nós somos responsáveis porque aprovamos o projeto de lei que autorizou o governo municipal a contrair um empréstimo de 17 milhões. Hoje à tarde eu me dirigi até o Porto Agudo e pude constatar mais uma vez a necessidade de fazer adequações, substituição de bueiros e também a construção de pontes, duas pontes. Isso se faz necessário que se faça agora, porque imagina ter que fazer uma adequação depois que o asfalto está pronto. Sempre fui favorável a melhorias, a investimentos aqui no nosso município e vou continuar sendo. Mas eu, como fiscal do povo, que essa é a nossa função, nós vereadores, é preciso relatar, já é do conhecimento de todos, já foi mencionado aqui, que se faz necessário algumas adequações no trecho Agudo-Porto Agudo e que se faça antes da colocação da capa asfáltica. Outra situação que me foi colocado aqui é a questão da ocupação de todos os espaços da tribuna livre por integrantes do governo até o início do período eleitoral, aonde não poderá mais ser transmitido. Então, assim, dessa forma, o governo, quer queira que ou não, está no direito à inscrição dos integrantes do governo na tribuna, mas acaba tirando a liberdade do contribuinte, daquelas pessoas que muitas vezes nós já nos deparamos com situações que vieram aí questionar e cobrar, fazer as suas reivindicações. Dessa forma, eles conseguiram eliminar isso. Itamar, como você disse, críticas, não querem ouvir e não vão ouvir. Então, infelizmente, cabe ao nosso contribuinte se manifestar nas redes sociais. É a única forma, o único canal que resta. É uma forma de expressão que é oferecida ao nosso eleitor, ao nosso contribuinte, mas que, infelizmente, de agora em diante, até o início do período eleitoral, onde não vai ter mais a transmissão das sessões, ele já está ocupado. Então, liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. É um direito pleno de todo cidadão. Eu espero que o governo, ainda mais que o prefeito é do Partido Liberal, né, que ele remeta e repense isso. Quem sabe faça uso nas sessões extraordinárias para publicar as suas explanações. Olha, sinceramente, essa é uma forma que eu jamais imaginava que seria utilizada para, quer queira ou não, calar o nosso munícipe. Seria isso, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente os que nos acompanham. Como foi mencionado, de todos era para nos posicionar sobre as obras ou sobre prefeito, sobre o governo. Eu não vou chegar aqui e culpar o governo passado e nem o governo atual, porque acredito que mandantes, prefeitos não têm culpa, muitas vezes, dos tempos temporais que acontecem, não é só Agudo, outros municípios, a gente precisa falar também. Só que a gente precisa mostrar os pontos e eu fiz a minha parte, muitas vezes eu passei nos locais, hoje de tarde na chuva fui na Euclides Clima, fui aqui embaixo também. E repassei os pontos também novamente para o Maurício. E até o Maurício estava se deslocando com os engenheiros responsáveis na hora da chuva para verificar as situações. E que nos dizem, ainda não está finalizado, está em obras. Ninguém falou ainda que eles vão colocar o asfalto assim como está. Estão fazendo, estão trabalhando como a gente está vendo. Eu acredito que não vão deixar assim. Ninguém vai colocar dinheiro fora, colocar ali o asfalto nos pontos sim, que precisa ser melhorado. Por isso a gente precisa, sim, nós vereadores, olhar os pontos críticos, os pontos para ser melhorados e indicar direto aos responsáveis para eles tomar as providências, porque a gente, eu não sou engenheiro também para tentar falar de asfalto. Eu fui criado no interior, sei muitas vezes onde é que tem um bueiro entupido, umas valetas para ser, ali a gente tem o conhecimento, mas termos em asfalto, engenharia, é com os engenheiros também. A gente espera que eles tomem as medidas providências, eu acredito que sim, serão tomadas, que eles não vão colocar esse asfalto assim que dura só um ano, como o Itamar falou. Eu acho que a gente quer um asfalto sim e que dure vários anos. Daí eles vão ver esses pontos e com certeza arrumar. Era isso o meu espaço.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero novamente cumprimentar a todos e quero nesse espaço comentar e também dar a minha opinião e preocupação, vereador Itamar. Tudo o que foi explanado por ti, concordo plenamente. A minha maior preocupação é quem vai pagar toda essa conta do pavimento. E sim, somos responsáveis também pelos trabalhos que são realizados pelo governo municipal, pois somos representantes da comunidade. Queremos sim, quero o asfalto, mas hoje com toda essa chuva, a minha preocupação é grande. E acredito que seja de todos e de toda a comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice.
Cumprimento novamente, senhor presidente, Laírton Unfer, demais colegas e quem se encontra com nós ainda aqui. Comentar que na época, né, eu não fazia parte da legislação, mas acompanhei, né, tudo que estava acontecendo na época. Foi aprovado, né? E agora a gente está, todos, né, estão esperando. Até como antes, nem eu falei para a Isabel, não tinha conversado com ela, não conversei também com o Auro, e vou acabar comentando sobre os mesmos assuntos. Acredito que todos lembram da reunião que teve aqui na Câmara juntamente com os agricultores. Tem uma mensagem que eu não consigo esquecer. Nunca. Daí me porto hoje para o tempo, que quando a produção do arroz, foi uma mensagem dita aqui, e quem, sempre digo que para um bom entendedor, meia palavra basta, e acredito que quem estava presente lembra que quando a produção de arroz vai bem, que sai tudo bem conforme manda, e que tem que ser, daí está tudo bem para os agricultores, né? Está tudo certo. Daí ninguém reclama. Fica então uma breve lembrança das palavras que com tantas obras iniciadas, e o tempo e a previsão com chuva, o tempo não tem culpa também. E há tantas obras iniciadas, praticamente juntas, e nenhuma entregue. O tempo também não tem culpa. Foi falado que... me chamou muita atenção mesmo, muita, porque eu fazia parte de uma família aqui de agricultor, né? Moro numa cidade que... Dona Chica também, sou natural dali, também tem agricultores, Agudo também tem, como na nossa redondeza tem também. Não é só quando. Então, para mim está bom, para o outro não está. O que que eu penso com isso? Não, é só vocês assim, ó, não tem explicação, né? Não tem explicação a gente ouvi uma coisa dessas. E eu gravei. Eu gravei, que nem eu falei, eu estava sentada quieta, mas eu escutei e eu gravei. Isso eu não consigo tirar de mim. Né? Que está tudo bem, ninguém reclama. Só que, e, né? E que o tempo... O tempo não tem culpa, né? Deus que sabe que... Então não tem como tu prever, então, né? Ou que nem eu falei aquela vez. Iniciasse uma obra, terminasse, entrega, né? Que nem tem Euclides Kliman, que a gente estava comentando do hospital, ou despraiado. Fizesse, entregasse. Para que tantas obras juntas, a gente já está praticamente em maio. Vai passar muito rápido. E o que que se vem agora? Inverno. O que que geralmente é inverno? O que que a gente esperava agora? Até hoje eu comentei com a Clara. Eu disse, bah, a gente está em abril? Daí vem as lembranças no telefone. A lembrança que veio no meu telefone era a gente lá no Macaco, que estava... Que geralmente quando estavam colhendo, a gente estava sempre por lá. A gente tinha acampamento, a gente estava sempre junto. Né? Então, um ano não é igual ao outro. A gente não tem como comparar. É a mesma coisa que tu vai fazer uma obra. Tu começa... Ah, vou pintar uma casa. Tu começa a mexer, várias coisas junto que pode acontecer. Então, tu não tem nem como prever. Né? Não tem como tu prever. A gente não tem como prever tempo, principalmente tempo, né? E outra coisa também que me chateou, eu digo que sou muito grata essa oportunidade de estar aqui com vocês, até dezembro, né? Deixar para outras mulheres, que me portei, só um pouquinho, senhor presidente, que os candidatos do MDB estão mortos. Eu estou bem viva, graças a Deus, e estou vendo o Itamar bem vivo aqui, e a Isabel também. E se a gente quer, a gente vai de novo, se a gente quisesse. Eu por coisas minha particular, né? Eu vou seguir outro rumo. Mas assim, ó, me chateia, né? Então a gente deixa para esses que estão falando que a gente está morto se candidatar e vir aqui fazer o que a gente então não está fazendo, né? Seria isso, teria mais coisa para falar.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes e o pessoal que nos acompanha. Depois do meu desabafo na tribuna, no grande expediente, gostaria aqui de agradecer em público pela primeira minhas colocações, colocando como a Secretaria de Obras para fazer aquele recuperação rápida. Já tive a resposta por parte do secretário de Obras, do Edinho, que se o tempo tiver de acordo no dia de amanhã, ele já vai fazer aquela desobstrução maior, principalmente com a patroa, em alguns lugares aí que as estradas não dão acesso. Então ele já me respondeu logo, agradeço pela resposta dele, e já digo para ele também que intensifique o mais rápido possível, porque tem vários locais que não terão acesso no dia de amanhã. Também, escutando também a colocação do Gerson sobre um assunto que foi abordado na sessão anterior, sobre a inscrição da tribuna livre. Liberdade de expressão ao nosso povo de Aguto. Acho que a palavra é bem isso, Gerson. Liberdade de expressão. Notamos algo inusitável para mim, nos anos que eu sou vereador, primeira vez que acontece aqui no município de Aguto. Em poucos dias, boa parte do governo municipal se inscreveu na tribuna livre, até que existe divulgação aqui do espaço da Câmara de Vereadores. Porque depois tem um período eleitoral onde se costuma cessar a transmissão, até para não criar problemas futuros. E só que o governo, ele quer que a população não venha aqui reclamar, Gerson, na tribuna. O governo, ele tem, não sei se é medo ou o que que dá para considerar isso, mas a gente, ele não gosta de ouvir a verdade. Está aí a postagem.
Está aí a declaração do nosso prefeito, há poucos minutos atrás, aí, que quem posta nas redes sociais aí, até deu uma expressão aí de baderna. Né? Então, Givago, a tua postagem lá nas redes sociais, eu acho que fala muito, tá, sobre esse assunto. E a gente viu que inúmeras visualizações, comentários, eu acho que é um dos assuntos, 5 mil visualizações, a gente vê que é um dos assuntos que a população está atenta, tá? Está atenta, porque é bem isso que está acontecendo. É, na verdade, quando é a seu favor, tudo vale. Mas quando é para ouvir, a nossa população aí não pode ser ouvida. Ou tem empecilhos para impedir que a população se manifeste. Então foi algo lamentável. Eu tive no dia de hoje duas pessoas que me procuraram para usar a tribuna. E eu tive que dizer para eles, ó, infelizmente não vai ser possível, porque o pessoal do governo se inscreveu, e tirando o espaço de vocês. E eu estou jogando aberto, porque realmente é isso. E não precisamos esconder da nossa população. E só que o cidadão aquele ficou descontente. E aí eu mesmo disse para ele, usa as redes sociais, publica, faz o seu comentário por aí, que isso é divulga. As redes sociais é um meio de divulgar. É um meio de o pessoal visualizar também, a comunidade nos visualizar. Está aí a questão dos divagos, mais de 5 mil visualizações. Então é um dos assuntos que deixa nós entristecidos, porque o plenário Vox Populi é a voz do povo. E cadê o povo para usar o plenário Vox Populi? Seria isso.
Também vou usar o espaço, né? Só para fazer um comentário sobre o baile da recordação de sábado no pavilhão evangélico, né? Ah, pela boa acolhida que tive lá por integrantes da diretoria, né? Então eles me pediram para fazer um comentário aí. Um baile só não deu maior por causa da chuva, né? Mas então ficou de bom tamanho. Eu agradeci pela parceria também. Passo o espaço de líder ao vereador Aulo Quirinos.
Eu estava escutando atentamente, o vereador Itamar me citou. Quanto ao problema da sanga funda, Itamar, eu concordo, vejo várias vezes a água despejando, derramando. Sanga funda é um problema de anos, de erro de cálculo, vamos dizer assim, com certeza. Faz anos que foi cometido esse erro, um grave, né? Já se mostrou mais uma vez hoje. Deve ser solucionado com certeza. Mas isso devia ter... eu sou pelo serviço bem feito da primeira vez para não ter que remendar. Né? E se tivesse sido feito da primeira vez bem feito, não precisaria estar hoje cobrando, muito menos refazendo. Mas está fiscalizando e está cobrando. Acho que está fazendo a coisa certa. Não é da minha época. Não estive no mandato na época. Talvez tu esteve, não sei. Quem estava na vereança, né? Não sei quem estava aí. Tu me questionou quanto aos erros do pavimento. Cobrei do governo, cobro do governo, porque eu acho que tem que ser feito antes de colocar o asfalto em cima. Né? Cobrei hoje do Maurício, falei isso, falamos isso em reunião. Mas quando o teu governo também quis asfaltar a Avenida Concórdia, os próprios colegas vereadores fizeram abaixo-assinado, acho que trancaram o asfalto na avenida, né? Então, quem sabe esses mesmos não sabem onde é que está o projeto, onde é que trancou, e quem sabe não sabem até do próprio projeto do asfalto, né? Você tantas vezes fala sobre o que foi pressionado, eu acho interessante que votar a favor do pavimento pelo telão, parece que votou contrariado a favor do pavimento. Eu acho que a gente tem que manter, se é contrário, tem que manter a opinião e votar contra. Isso que eu acho. Eu vi você várias vezes comentando, ah, o telão, pressão do povo, né? Eu, que nem o bode abriu o voto antes. Eu achei louvável a atitude dele. Então, muitos... E você várias vezes falou assim, bah, não devia ter votado. De repente, não devia ter votado sem o projeto. Né? Eu entendi isso de você. Mas eu acredito que o trabalho do pavimento deve ser bem feito. E o que tá, os erros devem ser corrigidos, sim. Mas antes de colocar uma pavimentação em cima. Essa é a minha opinião e seria isso, senhor presidente.
Convido os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após o parecer das comissões. Convido para a próxima sessão, dia 6 de maio. Declaro encerrado a sessão ordinária.